Como eu te falei, o áudio é uma extrapolação, né? É um cara zoando num grupo. E aí o que que acontece? As pessoas que verdadeiramente ficaram magoadas comigo, e essas sim, essas pessoas eu peço, já pedi desculpa e peço mais uma vez, essas pessoas entendem, e os números dizem isso, que o que eu falei foi uma besteira, foi, mas não apaga o meu trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você. Na história do Brasil, da redemocratização até agora, nenhum deputado conseguiu aprovar um projeto para reduzir o salário dos seus colegas. Eu fui o único deputado do Brasil que reduziu o salário de deputado. Vocês sabiam disso?
Você acha que isso te atrapalhou também, né? Claro, foi de mau gosto, você reconhece o que aconteceu. Os deputados, quando houve a cassação, eles poderiam ter uma interpretação diferente, até diante da tua explanação.
Mas com certeza, aliás, que eu não tive nem oportunidade de me explicar. Mas o que acontece é o seguinte, só para quem não acompanhou, é muito irônico. Para você ter uma ideia, tem um deputado que ele literalmente, não é modo de falar, tá? Ele literalmente apalpou os seios de outra deputada durante o exercício da função dentro do plenário, tá? Então eu tô falando literalmente de um assédio. Isso é de fato um assédio. Ele encostou a mão dele nos seios de outra deputada sem a permissão durante o horário de
E
trabalho.
não foi sem
O que que
querer.
aconteceu? Não foi sem querer, não. Tem o vídeo disso. O que que aconteceu com ele? Nada. Tomou a suspensão. Eu, licenciado do cargo, porque eu me licenciei, com o meu dinheiro, não peguei um centavo de dinheiro público, fui fazer uma viagem, mandei um áudio escroto num grupo privado, que é áudio, é palavra, sem crime. O meu áudio não tem nenhum tipo de crime, nem de corrupção, nem de desvio de dinheiro, nem de racismo, nem de preconceito, nem de nada. Não tem nada, é só um áudio escroto, fazendo piada. Eu fui cassado por isso. Então, isso deixa muito claro que, no fim das contas, eu não fui cassado pelo que eu falei. Eu fui cassado pelo tipo de pessoa que eu sou. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou o cara desagradável, eu sou o combativo, eu sou o cara que chega lá e eu literalmente fiz isso. Apontei o dedo na cara dos deputados que estavam votando aumento de salário e falei: você aqui, ó, Joãozinho da Silva, não sei quem lá, outro, pá, 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 você está votando aumento do salário porque você recebeu doação de tais pessoas. E apontei as doações. Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude combativa já me fez apanhar lá dentro do plenário. Eu já apanhei de verdade, de chegar lá e tomar um soco na cara de um deputado, do outro deputado mostrar que ele estava armado e que ele ia me matar, de um outro deputado puxar o meu paletó e puxar o celular da minha mão. Então eu sou esse tipo de cara. E eu não tô aqui para fazer igual aos outros. Eu não vou ser mais um. Eu não vou chegar lá e falar, estou aqui pelo bem da população, contra a corrupção. Eu não vou fazer isso. Eu sou o cara que chegou para incomodar. É isso, é
Você não
isso.
teme pela vida, perder a vida, enfim, ou enfrentar outras situações bastante desagradáveis por essa postura firme?
Eu temo, mas eu temo mais ser o inócuo. Eu temo mais ser aquele cara que viu o mal na sua frente e não teve a coragem de bater de frente. Que para mim esse é o pior, assim, o pior dos pecados é a falta de coragem, né? Então eu vejo muito isso, inclusive, com essa questão do Bolsonaro, cara. Tem muito cara que eu sei que no privado vira para mim e fala: eu sei que o Bolsonaro é corrupto, cara. Eu sei que o Bolsonaro não presta, mas eu não posso bater de frente com ele porque o meu eleitorado gosta dele. Isso para mim é covardia. Eu prefiro morrer do que ser um cara desses. Então, todas as vezes que eu ver alguma coisa dessas, eu vou bater de frente. Ah, mas eu ponho em risco a minha própria vida. Eu ponho várias vezes, já tomei tiro por causa disso, cara. Literalmente, já tomei um tiro do MST. No interior do Mato Grosso. Já tomei um tiro mesmo, já apanhei, já, enfim, já tive que mudar minha família de casa, já tive que comprar carro blindado para pessoas que eu gosto. Mas é o tipo de pessoa que eu sou, cara. E assim, se eu
Você é
sobreviver.
casado, tem filhos?
Não, só. Que estilo de. Como é que eu vou casar e ter filhos se eu sou esse tipo de pessoa, cara? Se eu chego aqui no Paraná, no primeiro dia, o deputado que usa lá o fundão, que gasta 170 mil reais, já vai lá. Bate na gente e ameaça a gente. Como é que eu vou casar e ter filho? Então, assim, a minha vida está totalmente comprometida a isso, cara.
E a tua mãe?
Minha mãe, coitada,
Ela
essa
fica muito
sofre.
preocupada,
Mas
não?
muito, cara. Essa sofre, cara. Essa sofre. Mas vou
Você
te
já
falar.
avisou para ela que você está bem aqui, que você está no hotel, está tranquilo?
Eu aviso o tempo todo, cara, porque ela, coitada, se preocupa. Mas eu tenho o seguinte também, cara. Se eu sobreviver, esses políticos aí vão se ferrar cada vez mais.
Agora você pretende voltar para a política porque é uma ferramenta importante para fazer efetivamente as mudanças que você entende ser
Sim.
necessárias.
Olha, mais importante. Assim, eu nem diria voltar para a política, porque o que eu faço é ser político, né? Eu sou um político sem mandato. Eu posso te dar vários exemplos, sei lá, Ciro Gomes.
Não, eu digo para política com cargo, né? Você
Ah, sim,
tem
político institucional.
aceitação de uma parte do eleitorado que pode te
Sim.
colocar lá. É só a justiça permitir.
Sim. Eu pretendo recorrer. Tá? Mas mais do que, assim, sinceramente, eu não sei qual a próxima eleição que eu vou disputar, independente dos meus direitos políticos serem recuperados ou não. Mais importante do que isso é eleger o meu time. Não adianta só o Arthur estar lá. É importante que o Kim esteja lá, junto com o Beraldo em São Paulo, junto com o Samuca Xang em Santa Catarina, junto com o Bettega, deputado estadual aqui no Paraná. Então, para mim é mais importante o meu time, eleger o meu time. Ah, e disputar a próxima eleição? Pode ser. Se for essa missão que me for dada, eu vou disputar. Mas mais do que isso, né, eleger o time é algo muito mais importante para mim.
Renan, qual é o futuro do Movimento Brasil Livre com esse período? Uma avaliação até aqui, vocês bastante firmes, combativos em relação a tudo isso que vem acontecendo, que vocês entendem que precisa mudar. Qual é o futuro desse movimento? Onde vocês querem chegar?
A gente quer chegar no Planalto. A gente quer chegar. Um dia a gente vai chegar na presidência da República. Só que tudo tem um passo. A gente não pode cometer os mesmos erros que já nós cometemos no passado e que outras forças cometeram, né? Um exemplo é não ter um projeto de Brasil. Nós, por exemplo, em certa medida a gente pode olhar o que que nós defendemos, o que que nós defendemos foi implementado e se deu certo ou não deu certo. A gente tinha uma agenda liberal. Vamos reduzir o tamanho do Estado. Vamos fazer uma reforma aqui e ali. Será que é só isso o suficiente? Né? A gente viu algumas reformas foram feitas no começo do governo Bolsonaro e muitas foram feitas durante o governo Temer. A vida melhorou para valer? Se eu for botar no lápis, eu listei para você no começo da entrevista. Nem tanto. Tem outros problemas enormes que a gente, enfim, não abordava. Por exemplo, a produtividade do brasileiro, isso vai muito na questão da educação. Como melhorar muito a educação? Como diminuir impostos? Como mexer de verdade nessa questão dos privilégios? Como governar sem precisar entregar tudo para os partidos do Centrão? A gente tem que olhar a experiência que o Temer teve, que o Bolsonaro teve, que o Fernando Henrique teve, que o próprio PT teve, e entender o que que todos esses caras erraram, né? E eu acho que a gente começou a juntar uma turma, que é o que a gente chama de livro amarelo. A gente vai escrever um livro, a gente vai estudar, vai rodar o Brasil, eu e o Arthur, a gente vai rodar todos os estados, a gente vai fazer o que a gente tá fazendo aqui no Paraná, rodar de carro mesmo, ficar arrumando confusão, fazendo debate, palestra, ouvindo a galera, e ter um plano de governo e começar a participar de eleições presidenciais. Montar núcleos e treinar jovens ao redor do Brasil. Porque tem uma coisa, a base do MBL é uma base muito jovem. A gente vai, tem pesquisa, inclusive partidos, dois partidos diferentes já tomaram, sobre o potencial do MBL eleitoral, isso foi em São Paulo. E na verdade, entre os jovens, né, público de 16 a 24 anos, o MBL tem o tamanho do PSOL, que é a força de esquerda ascendente entre os jovens. Então, dentro da direita, a força que cresce entre os jovens é o MBL. Então a gente tem que, com esses jovens, criar um projeto para essa geração uma hora chegar no poder. Esse jovem que se interessa pela gente aqui em Cascavel, um dia ser prefeito, um dia ser deputado aqui. Mas qual é o projeto? Qual o desenho? A gente tem que ter. E a gente tem que ter a humildade de falar: hoje nós não temos esse projeto, entendeu? E nós temos que construir. E a gente quer fazer o convite para todo mundo participar. Porque também ficar, eu sei como resolver. Olha, se me colocasse na cadeira de presidente, eu não saberia como resolver grande parte dos problemas, né? Então, para ter a capacidade de fazer e não ficar só no discurso fácil, a gente vai fazer essa turnê pelo Brasil nos próximos anos. E até isso que o Arthur falou de, pô, não preciso ter um mandato para ser um político. Não, não precisa de mandato. Vamos rodar mesmo. Vamos ter um livro, vamos debater, vamos em rádio, vamos voltar aqui com você. Vamos discutir e ter uma ideia do, pô, que Brasil a gente quer. Como ter um Brasil rico, um Brasil livre, um Brasil que bandido não se cria, um Brasil sem doutrinação nas escolas, um Brasil que os valores do brasileiro sejam respeitados, que não tenha essa doideira que a gente fala do pronome neutro, toda hora uma maluquice nova, que desrespeita a fé dos brasileiros, ao mesmo tempo um Brasil pujante, moderno. É isso, cara. Se a gente conseguir, acho que é um trabalho de uma geração, trabalho para 30, 40 anos. Eu tô disposto, o Arthur tá disposto, toda a galera tá disposta, e eu acho que a nossa geração, que te inclui também, em grande medida, tem essa missão, cara. Se é isso ou desistir. 30 mil pessoas saem todos os meses do Brasil para ir morar em outros países. O Brasil sempre foi um país que recebeu imigrante. Cascavel é uma cidade de imigrante. Cara, que veio gente da leste europeu, da Europa Central, italiano, veio tudo para cá colonizar. Agora tem árabes e tal. E aí, a gente agora tá sendo um país de emigrantes, a galera tá indo embora. A gente fracassou? Não podemos ser, pô. A gente tem que virar esse jogo, eu acho que isso é a nossa missão.
E você nunca disputou um cargo eletivo?
Não, eu sou aquele cara. Aquele, se eu fosse um Barcelona, eu seria o Xavi, né? Seria o Falcão na Seleção Brasileira de 82. Eu gosto de ficar no meio-campo tocando bola. Já a gente foi, eu quase saí nessa confusão que teve quando o Arthur perdeu o mandato dele. Eu recebi convite para sair candidato a presidente por um partido. Cheguei a me filiar, falei, não, vou ficar quieto para ficar
Qual
jogando.
partido dá para falar ou não?
Pode ser, agora chama Agir 36, né? É o antigo PTC, né? ia fazer um barulho ali, mas minha função é muito mais uma função tática. E eu acho que tem que respeitar isso. Eu não sou talentoso para falar como o Arthur, polêmico como ele, não sou técnico como o Kim, mas eu sei agregar o time. Todo time precisa de alguém que toque a bola, faz a bola circular, e eu sou esse cara.
E alguns ouvintes devem estar se perguntando, e vocês sobrevivem do quê? Por exemplo, o Arthur não é mais deputado, não está tendo mais o salário, ou está tendo, não está tendo,
Não.
não tem mais. E você sobrevive do quê? Para poder dar atenção a esse movimento?
Eu já fui colunista na imprensa, aqui no Paraná mesmo, já escrevi. Mas onde eu ganho dinheiro mesmo é uma empresa de relatórios que eu tenho, relatórios que eu vendo para o mercado financeiro e outras empresas, relatórios sobre política, redes sociais, formação da opinião pública, que é uma área específica onde eu sou extremamente técnico e onde eu vou muito bem.
E dá para conciliar, para poder fazer as viagens.
Dá.
Na verdade, isso alimenta, né?
Porque, na verdade, assim, quanto mais eu souber de política, quanto mais eu entender as micro-relações entre as pessoas, a formação da opinião pública, melhor eu vou ser no que eu trabalho.
Para a gente encerrar, e aproveitando a sua experiência, essa posição, que pode ser entendida como radical, e às vezes pode passar também alguma insegurança, isso não pode de alguma forma atrapalhar? Não que a pessoa tenha que ser acomodado, mansinho, bonzinho do diálogo. O Bolsonaro se elegeu com esse discurso ríspido de transformação e conseguiu, inclusive, quebrar aquela sequência do PT que você conhece, não é? Esse movimento não pode de alguma forma assustar?
Pode, mas ele tem que. Olha só, as grandes expressões populares do Brasil de poder, se eu for olhar Getúlio Vargas, e em certa forma o Jânio Quadros, quando ganhou, se eu for olhar a eleição do Collor, a eleição do Lula e a eleição do Bolsonaro, foram todas eleições de ruptura. E com discursos que moveram multidões. E na verdade, assim, eu tenho minhas críticas ao Lula, ao Bolsonaro, mas eu não posso negar que ambos são extremamente populares e que eles movimentam paixões. O Brasil é um povo passional. E nós temos que motivar paixões também. Então, nosso discurso é duro, até porque a situação do Brasil é uma situação tão deprimente, e ela é deprimente há anos, a gente está 20 anos estagnado, o Brasil perdeu espaço no mundo todo, que a gente precisa ter uma perspectiva radical. Tem que manter essa Constituição do jeito que ela tá, o STF fazendo o que ele está fazendo hoje. Dá para manter isso? Dá para manter, assim, qualquer presidente que chegar lá tem que entregar tudo pro Centrão. Os caras estão roubando a gente na cara dura. A gente está sendo roubado dentro da lei. O orçamento secreto é roubo dentro da lei. É correto um estado como o Paraná, um estado como São Paulo, mandarem todo o seu recurso para União, e aí esse recurso é mandado lá para o Ciro Nogueira ficar fazendo praça sem parar no Piauí? É correto? O povo do Piauí tá pobre, mas o dinheiro tá indo todo para lá, ou indo para Alagoas com Arthur Lira? Não é correto, pô. Nem com o povo do Alagoas, nem com a galera daqui que sustenta isso. A gente tem que mexer. Então, assim, não dá para ser bonzinho, porque a nossa situação demanda uma posição quase radical. Desculpa, coisa, a situação do Brasil precisa ser radical, porque nós estamos indo para o buraco muito rápido. Como eu te falei, 300 a 400 mil pessoas estão indo embora do Brasil todos os anos. Jovens, os melhores jovens do Brasil estão indo embora. A gente está passando por uma argentinização e venezuelização. Então, se não for duro, não vai. E o lance do Bolsonaro, ele estava certo em ser duro. Ele estava certo. O problema é que ele pensou muito mais na família e no projeto de poder dele do que no Brasil. O Bolsonaro não tinha que pensar na reeleição. Se ele falasse, eu vou fazer um governo de 4 anos aqui, eu vou fazer o que precisa ser feito, teria muito mais apoio no Congresso no começo do que a preocupação exacerbada que ele tinha com família e o próprio ego dele. Ele entrou no governo e começou a querer fazer campanha.
Mas agora ele tem o Congresso na mão, ele tem o Centrão. Quem tem o Centrão tem a maioria.
E olha o que ele está entregando, que reforma ele fez. Essa é a parte paradoxal. Então a energia dele está muito mais em usar o Centrão para passar. Abaixar o preço da gasolina, PEC kamikaze, ou orçamento secreto, ou dar calote em precatório, do que reforma mesmo. Porque assim, com a maioria que ele tem, a maioria que o Temer não teve. Ele poderia ter feito. E esse, olha só, esse é o paralelismo que eu faço com o Lula. O outro cara que teve o Congresso na mão, igual o Bolsonaro tem, foi o Lula. Ambos perderam oportunidades históricas. Então, será que eles estavam de olho em tocar a oportunidade histórica de fazer o Brasil ficar rico? Ou eles estavam vendo a oportunidade para ter um projeto pessoal de poder? Infelizmente, os dois caíram para mim no canto da sereia, então aí no canto da sereia.
Para a gente fechar, você falava da corrupção, demonstrava também que falta inteligência política no Brasil. As opções estão aí, mas não tem nenhum salvador da pátria, né? Pelo menos essa é a impressão que você deixa e alguns pensam assim também. Será que nós vamos alcançar essa maturidade? Quando se fala no Brasil, da riqueza, o Brasil poderia ser uma superpotência econômica, mas está longe disso, né? O país caminha ainda para consolidar um desenvolvimento econômico. Você acha que falta essa inteligência política? Estamos longe disso, e a corrupção também, ela perdura com muita força? São duas pontas que nos atrapalham?
Essa aqui é a pergunta mais difícil do Brasil que você acabou de fazer para mim, né? É muito difícil essa pergunta porque, de fato, É como desatar um nó. O que você chama de inteligência política, a gente pode chamar de percepção que os brasileiros têm das relações de poder no Brasil. E a percepção que a gente tem ainda é uma percepção muito infantil, né? O brasileiro ainda espera do seu governante uma relação paternalista com ele e uma solução fácil para os problemas. E aí, como a
Já
solução.
viu? Havia visto o discurso do Lula. O discurso do Lula é: eu não vou governar, eu vou cuidar de você. Cara, isso é a pior coisa que você pode esperar de um político.
E aí, tem um ponto que o Lula ainda faz o mínimo denominador comum, que ele faz assim: ah, já sei, as pessoas estão comendo pouca carne hoje porque tem inflação, a carne tá cara. Então, a campanha do Lula é basicamente falar que a pessoa vai comer picanha. E ele só fala de picanha. Uma vez eu listei, assim, vezes que o Lula falou na imprensa picanha num período de 3 meses. Ele falou umas 45 vezes em picanha. Ele ia numa rádio, ele tinha que falar de picanha. Porra, é isso que nós viramos? Né? Assim, e eu entendo que pessoas mais velhas, elas, especialmente a geração, por exemplo, a dos meus pais, que tá muito com o Bolsonaro. É uma geração que é. O Bolsonaro é como se fosse a última chance, a última tentativa delas. Elas viram o Brasil. Ah, vai dar certo com a redemocratização, não deu. Vai dar certo com o Fernando Henrique, não deu. Vai dar certo com o Lula, não deu. Então vai dar certo. Não, vai ter que dar certo com o Bolsonaro. Os caras não estão arredando o pé do Bolsonaro. Mas não tá indo. Agora eu tento falar para as gerações mais novas. É a nossa vez. Nós não podemos errar como a geração dos nossos pais erraram. A gente tem que ser mais complexo na leitura do jogo. Não muito complexo, não precisa ser muito, porque a democracia não é sobre todo mundo ser um especialista em política. Mas a gente tem que entender certas nuances. O povo daqui do Paraná, por exemplo, por ser um povo produtivo, a gente é um dos estados mais. Eu coloquei a gente aqui, estou me incluindo, eu sou de São Paulo, mas eu tenho um carinho enorme aqui. E aqui é um estado que gera muita receita, é muito produtivo e muito autônomo. Entendeu? Essa autonomia, ela tem que se refletir numa política que olha isso, em políticos que atuam dessa forma. Ainda não fez. Entendeu? Então, o desafio é como criar políticos que entendam que o cidadão tem que ser tratado como um vassalo, como um súdito, mas sim como um cidadão, uma pessoa detentora de direitos, que dinheiro público tem que ser respeitado pra caramba, e que a gente tem que ter um projeto de Brasil, que ame o Brasil, e coloque o Brasil na frente dos outros, e que fale, pô, esse país vai ser uma potência. Nós temos que ter um destino histórico. O lance, sim, como é que pode um país que tem dimensões imperiais, nossas dimensões são muito maiores que qualquer outro país da América Latina, não se olhe e fale, o que que eu vou ser pro mundo? A gente nunca olha. A gente nunca olha e fala, pô, qual é o meu papel no mundo? A gente só fica questionando. Teve o 7 de setembro agora, aí fica lá jornalistinha na TV. Ah, não, porque a independência do Brasil foi machista. Puta que pariu. Desculpa eu falar palavrão. Que é isso, sabe? A gente tem vergonha da própria história. A gente tem que olhar pra gente com tesão. Nosso PIB é maior do que o da Rússia, e a Rússia é um player global e a gente não é. Qual é? A gente tem que, sabe? A gente tem que entender isso. E eu acho que é um processo, novamente, que a gente tem que amadurecer em 10, 20 anos, não é pra agora.
Renan, muito obrigado. Renan Santos, do Movimento Brasil Livre, até para que você, ouvinte de Cascavel, de toda a região, você que acompanha a CBN Cascavel, pudesse conhecer um pouquinho mais sobre Movimento Brasil Livre. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, uma honra estar com você. Maravilhosa entrevista.
Arthur Duval, obrigado também pela participação aqui na CBN.
Obrigado a você. Pô, que oportunidade maravilhosa. Que coragem de você entrevistar duas figuras tão polêmicas, né? Tamo junto. Quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, acompanha aí nas redes sociais, no MBL ou no Arthur Doval, no Instagram, TikTok, YouTube, etc. Mais conhecido também como Mamãe Falei, né? Só procurar lá que você vai me achar.
Esse é o espaço democrático aqui da CBN, sempre ouvindo todas as linhas de pensamento para que você, ouvinte, possa tirar suas conclusões. Nós vamos agora ao intervalo e já voltamos.